Por favor, se está escutando esse episódio, me faça uma pergunta. Não esquece de, antes de terminar esse episódio, clicar no link que tem aí na descrição e usar esse link para me fazer uma pergunta. Tu vai poder gravar um áudio e eu vou ter a honra de responder esse áudio nos próximos episódios de podcast. A questão é que é interessante que... E, ó, eu já vou te explicar o porquê que, para mim, uma pergunta é muito mais do que uma pergunta. Não é só pelo fato de eu encontrar uma resposta para você. Não é esse o objetivo. O objetivo é pela própria pergunta e eu já vou explicar por quê. Já vou dar mais detalhes sobre isso. Mas o engraçado é que, assim, de acordo com o Anchor, que é a plataforma que eu uso para gravar meus podcasts, eu tenho uma audiência pequena, uma audiência consideravelmente pequena, e, porém, tem algumas pessoas que, né, de acordo com os cálculos dele, porque é uma estimativa, tem algumas pessoas, um grupo bem pequeno de pessoas que escuta esse podcast diariamente, ou não necessariamente diariamente, mas que escuta com uma certa frequência. Então, se você está ouvindo esse episódio agora e tu é uma das pessoas que escuta, por favor, deixe sua pergunta, que vai ser uma honra eu poder falar sobre essa pergunta. Mas qual que é a questão? E o porquê dessa questão de perguntas? Eu acho que um dos motivos de eu ter começado tudo isso, de eu ter chegado até onde eu tô, é porque eu sou uma pessoa de muitas perguntas. E a ideia não é só pela pergunta. A ideia é quando tu faz uma pergunta para uma pessoa, e eu agradeço que não que eu ficaria grato. Porque que tipo de pergunta eu tô esperando? Não aquelas perguntas que tipo, de que é feito? Ou, como que se faz isso? Como que se faz aquilo? Uma boa pergunta, e eu quero definir o conceito de uma boa pergunta para você entender o que é uma boa pergunta. Uma boa pergunta é uma pergunta que deixa mais dúvidas do que respostas. É uma pergunta que, claro, que não tem como tu responder tudo de uma vez só. E eu quero contar um pouco de uma história, um pouco da história de como que eu cheguei até aqui e o porquê que eu sou tão fascinado e tão fissurado por perguntas. Quando eu era moleque, eu tinha essa curiosidade. Eu era instigado. Como eu era meio isolado, né, das crianças, parece que eu não brincava muito com as outras crianças, só que eu ficava muito no meu mundinho. E eu buscava interagir com as coisas e explorar tudo. Inclusive, eu mexia no porão do meu pai e eu fuçava nas coisas que tinha lá dentro, porque meu pai era mecânico. Só que, cara, meu pai, ele é um cara muito inteligente. Ele ainda é um cara muito inteligente. E foi ele que me inspirou essa curiosidade. E eu sempre chegava e perguntava para ele: pai, por que isso? Por que aquilo? Pai, por que que o céu é azul? Eu era criança do porquê. Eu era criança do porquê. Cara, eu, tipo assim, ó, eu irritava as professoras porque elas respondiam porquê sim. É clássico, tu deve ter essa sensação também que as pessoas ter tido, né, quando você era menor, que as pessoas elas só querem te dizer porquê sim. Porque sim, porque sim, porque sim, porque sim. E essa foi minha mania, cara. Eu decidi, cara, eu gosto de questionar e eu quero saber o porquê das coisas, cara. Eu quero saber o porquê que as coisas funcionam. E era essa minha motivação inicial. Até que um dia o cenário mudou, né? As pessoas, muito poucas pessoas tinham paciência comigo, né? Especificamente o meu pai. Só que o meu pai, ele não me dava a resposta. Ele me instigava a descobrir. E ele me mostrava uma vez. Eu lembro que meu pai, ele ligou uma lâmpada para mim. Ele ligou uma lâmpada e pegou uma bola, uma esferinha. Acho que não sei se foi uma bolinha de gude. É, ele pegou um monte de bolinhas de gude e mexeu essas bolinhas de gude ao redor de uma lâmpada para me explicar como que os planetas giram ao redor do Sol. E eu ficava, nossa, cara, eu fiquei abismado. Eu não acredito que é assim que funciona. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que que o Sol, ele mantém os planetas ao redor dele? O que que acontece? Qual que é a mecânica por trás disso? E sempre ficava um porquê. Eu nunca tinha a resposta que eu queria, porque uma pergunta levava a outras perguntas e a outras coisas que eu não sabia. Uma explicação levava a outras dúvidas. E aí isso me tornou uma pessoa extremamente curiosa, uma pessoa que estava sempre buscando conhecimento. O cenário mudou muito. Quando com 6 anos, quando eu tinha 6 anos, não sei se era por volta de 2000 e 2005, por aí. E naquela época, nem todo mundo tinha um computador em casa, entende? Bastante gente tinha, mas nem todo mundo. E na minha família já era uma coisa mais normal, porque minha mãe, ela trabalhava com computadores. E eu ganhei um computador, daqueles computadores bem antigos mesmo, daqueles caixão branco, tá ligado? Daqueles computadores de tela de tubo. E, cara, foi uma explosão pra minha mente. Primeiro eu descobri, né, aqueles joguinhos que tinham no computador. Só que depois, quando instalaram a internet, e era aquela internet discada da Oi, sabe? Que aparecia aquele símbolo assim da Oi e ficava um tempão carregando a internet. E eu descobri o Google, cara. E no Google, o Google era um lugar que eu conseguia colocar e eu fiquei abismado. Quando eu era moleque, eu vi aquilo, eu fiquei, caraca, velho, eu consigo pôr um porquê ali, o porquê o céu é azul, e eu consigo ir lá e descobrir por que que o céu é azul. E o foda é que não só ele me dava a resposta, como ele também ele criava centenas de outras perguntas que eu queria muito saber a resposta. E aí, esse foi o ponto final, esse foi o ponto chave, essa foi a mudança principal da minha vida. É por isso que eu acho que é por isso que eu tô aqui, é por causa do Google, né? E, cara, o interessante é que a maior parte das pessoas, elas aceitam. Elas aceitam. Eu adoro iniciar meus raciocínios com a maior parte das pessoas, eu já percebi isso. Acho que um episódio ainda vai se chamar, abre aspas, a maior parte das pessoas... Três pontinhos, fecha aspas. Enfim, vamos lá, vamos continuar esse raciocínio. A maior parte das pessoas, elas aceitam as coisas como elas são. Elas não buscam questionar, porque as coisas são simplesmente como elas são. Na verdade, é natural das crianças, só que aí vão os adultos que não querem pensar, que a sociedade que quer, né, te segurar contra a parede e falar, ei, segue o sistema educacional industrializado, né? Ou seja como todo mundo, não questione. E aí, para facilitar os pais que não têm culpa do que fazem, né, mas que querem simplificar o processo, falam, ah, por que sim, por que sim? A questão aqui, claro, eles sabem que tu saber essa resposta não vai mudar em muito, mas na verdade pode mudar em muito, e essa que é a questão. Por quê? Uma vez que eu fui lá e pesquisei, como que isso funciona? Uma vez que eu fui lá e pesquisei, pô, por que que o céu é azul? Aí eu fui lá e descobri que o céu, na verdade, a cor do ar não é azul. O que acontece é que as ondas... de luz do Sol atravessam a atmosfera. E as ondas de luz do Sol têm vários tipos, o espectro de ondas de luz solar, ele tem várias cores diferentes. E o que é mais interessante é que, tá, beleza, a luz do Sol é branca e ela é branca porque ela é uma mistura de vários tons diferentes misturados que chegam até nós. Só que as ondas de luz azul, elas são mais curtas do que as ondas de luz vermelha. E aí tem todo um espectro que de um lado, de um canto, estão a luz azul e do outro canto tem a luz vermelha e todas as cores entre as duas. E a questão é que, pelo fato das ondas de luz azuis serem mais curtas, elas ricocheteiam mais, elas batem nas moléculas do ar e se refletem. E as ondas de luz vermelha, elas atravessam, elas vêm do sol direto pro chão ou direto para os nossos olhos, né? Se tu tem a ousadia de olhar para o sol. E por isso que o vermelho e as outras cores eles ficam todos misturados. E quando a gente olha para o sol, ele é tecnicamente, basicamente, branco. E as luzes, a luz azul, por outro lado, que é refletida nas moléculas, ela deixa o céu azul. Então não é um processo de cor, não é um processo de coloração. É um processo, não é a cor do céu, é um processo de refração. E cara, só que isso, na verdade, só me levou a outra pergunta. Tipo assim... cara, beleza, o céu é azul e por que que as moléculas são mais próximas e por que que as ondas de luz azul são mais curtas do que as ondas de luz vermelha? Ah, eu fui descobrindo que uma tem mais energia do que a outra. E o que que é energia? Tá, e qual que é a cor do sol, então? E como é que a gente respira? De que é feito o ar? E, cara, isso só me deixava mais e mais e mais e mais perguntas. E isso me levou... numa jornada que, assim, ó, eu fiquei abismado, porque eu comecei a pesquisar sobre astronomia, sobre como é que o Sol funciona, sobre como é que as coisas funcionam, e eu comecei a entender o nosso lugar no universo, eu comecei a entender que é questionando e explorando que a gente conseguiu abrir muito mais coisas que a gente não sabe. Só que a vantagem disso é que a gente se tornou uma espécie mais humilde. Porque a ciência, ela é sobre tu não saber. Eu fiquei fascinado por ciência, cara. Eu fiquei fissurado por ciência. E a ciência, na verdade, ela é um jogo de perguntas, né? Ela é um jogo de tu explorar perguntas fundamentais, tu fazer uma hipótese e tu vai lá e testa aquela hipótese pra ver se é verdade ou não. Enquanto a maior parte das pessoas, né? Fecha aspas. Elas ficam sem nem criar hipótese, elas ficam talvez ou na dúvida ou nem fazem a dúvida para não ter que pensar. Uma pessoa com pensamento científico, não, ela é uma pessoa que sabe que nem tudo é como ela imagina, nem tudo é como ela espera, e ela está disposta a experimentar, ela está disposta a testar, ela está disposta a descobrir o porquê e, o mais importante, mudar de ideia. Mudar de ideia, simplesmente não aceitar que as coisas são como elas são, mas estar disposto a experimentar a mudança, a sentir a diferença e a sentir a variação acontecer. Isso é uma coisa mágica, cara, porque isso permite que pessoas como nós façam mais, pessoas como nós atinjam mais e saiam da zona de conforto delas. E uma pergunta, eu tenho certeza que uma pergunta pode mudar a tua vida e tu se tornar uma pessoa que questiona, se tornar uma pessoa que faz perguntas, pode se tornar uma pessoa mais inovadora, tu pode ter ideias melhores, tu pode ter ideias de negócios, tu pode ter ideias mais criativas, tu se torna uma pessoa mais criativa. Te torna uma pessoa mais inteligente, tu vai buscar mais informações e não necessariamente tu vai encontrar as respostas. Então, talvez tu vai encontrar as respostas que tu está procurando, só que o mais importante não é tu encontrar essas respostas, é que essas respostas te levem a outras perguntas. E aí tu é capaz de questionar, pô, onde que a sociedade está te levando, entendeu? O que que a sociedade está te fazendo acreditar? Por exemplo, questões sociais de por que que a sociedade te faz falar mais alto. Perdão, por que que a sociedade faz ficar quietinho e falar baixo, sendo que as pessoas tímidas, elas aproveitam menos oportunidades na vida, entendeu? Tá, claro, as pessoas tímidas... Eu comecei assim porque eu sou tímido. Mas a sociedade, ela instiga e incentiva as crianças a falarem menos. Por quê? E ela incentiva as crianças a perguntarem menos. Por quê? E isso leva a ser uma pessoa que, poxa, não tem o porquê disso. Então, eu posso ser uma pessoa que fala mais. E aí, tu se torna uma pessoa que fala mais, se torna uma pessoa mais extrovertida, simplesmente por tu deixar aquelas premissas básicas da sociedade que dizem que as coisas têm como ser, que ser, as coisas têm que ser do jeito que elas são. E quando tu faz isso, tu se torna uma pessoa melhor. Isso faz te sentir melhor por quê? Porque eu usei muito porquê nesse episódio. Mas isso te torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais tranquila, porque tu acaba descobrindo que é quando tu pode se expressar, quando tu pode se abrir pro mundo e fazer boa parte daquilo que tu queria fazer para se sentir livre, é assim que tu cura a depressão, é assim que tu cura a ansiedade. É tu fazendo aquilo que a gente tem que fazer para se expressar, entende? E as pessoas que realmente tomam coragem de questionar e se tornam uma pessoa mais introvertida, se tornam uma pessoa que fala mais, se tornam uma pessoa que não se preocupa com o que os outros pensam sobre ela, e isso é que te torna uma pessoa melhor, e isso vem de tu ignorar as premissas básicas da sociedade, do porquê sim. É basicamente, em resumo, caga pro porquê sim, e tu vai se tornar uma pessoa mais feliz. Em diversas áreas da tua vida, tu vai crescer mais em negócios, tu vai se tornar mais inteligente, tu vai se tornar mais atraente para pessoas ao teu redor, tu vai se tornar mais rico, e tu vai se tornar mais bem-sucedido, né, em diversas áreas. Basicamente é isso. Questione, pergunte. Se tem alguma dúvida, eu adoraria responder tua dúvida e ajudar, cara, e te ajudar a levar essa dúvida para outras perguntas e para outras questões. E se tu tem alguma dúvida, o link vai estar aí na descrição, tem um link. Eu espero que esse episódio tenha te motivado a deixar alguma pergunta que tu vai poder gravar ela através desse link aí embaixo. E é isso, eu te encorajo muito a deixar uma pergunta. E se tu pode, quando tu deixa uma pergunta, tu não tá só se ajudando a expor as tuas ideias e tu emitir isso de uma maneira que seja coerente para ti, como também tu vai estar ajudando outras pessoas que estão escutando esse episódio a criarem perguntas na mente dela. E tu vai estar, claro, me ajudando também a ter sobre o que falar no episódio. Então, basicamente é isso. Se você gostou, ou até se tem uma pergunta, mas se tiver uma sugestão também, você pode deixar no link abaixo e eu vou colocar, né, o seu áudio para responder no episódio. Então, basicamente, é isso. Esse foi o episódio de hoje. E esse foi o episódio foi mais um episódio do Podcast Tal, que é um episódio que é um podcast onde eu falo sobre a minha jornada e a tua jornada para sucesso e business. E que a minha jornada para... Porra, vamos voltar aqui. Volta. Beleza. Seja bem-vindo a mais um episódio. Esse foi mais um episódio do Podcast Tal, que é um episódio sobre... Volta. Esse foi mais um episódio do Podcast Tal, que é um podcast sobre a minha e a sua jornada em business e na vida. É isso aí. Saiu esse final, não? Então é isso, tudo de bom e te vejo na próxima. Um abraço. Ah, e a propósito, tem episódio quase todos os dias. Basicamente, todos os dias. Um abraço, até a próxima.